passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o escritor paulista, redator de propaganda e professor universitário, natural de Cravinhos, São Paulo, João Anzanello Carrascosa, uma das revelações da ficção brasileira nos últimos anos. O início de João Carrascosa como contista deu-se por intermédio da obtenção de prêmios em concursos literários, dentre os quais destacamos o Concurso Nacional de Contos do Paraná, o Guimarães Rosa, da Rádio France Internationale, e o Jabuti. É autor dos livros de contos Hotel Solidão, O Vaso Azul, Duas Tardes, Dias Raros e O Volume do Silêncio. Para o público juvenil, publicou os romances A Lua do Futuro, O Jogo Secreto dos Alquimistas e O Aprendiz de Inventor, entre outros. Pela editora Record, em 2010, João Carrascosa acaba de lançar o livro de contos Espinhos e Alfinetes, de que vai nos falar. Isso depois de nos contar um pouco como foi que chegou onde chegou. Então eu pergunto, na origem do contista João Carrascosa, houve um adolescente que passava o dia lendo e escrevia poesias?
Sim. Como você disse, eu vim de Cravinhos, né, uma pequena cidade do interior de São Paulo, e embora fosse menino como todos que pudesse, então, orbitar ali na região rural, próximo a Ribeirão Preto, por nascer e viver numa pequena cidade até a adolescência, eu lia muito. Sempre a leitura foi um grande prazer para mim, uma espécie de felicidade clandestina, como dizia a Clarice Lispector. E eu acho que lendo histórias e também ouvindo histórias ali daquela região, que se contam muitos casos, né? E também assistindo telenovelas, eu tive então também o prazer de começar a escrever as minhas próprias histórias. E são sempre histórias curtas. Meu elemento, vamos dizer assim, na literatura, tem sido mais o conto. Eu sinto como se eu estivesse mais no meu habitat quando eu escrevo contos.
Eu justamente queria saber um pouco, né, se você já respondeu, de certa maneira, a importância de Cravinhos, né, na sua formação de escritor.
Foi uma cidade que eu volto sempre, são as raízes da gente, e a gente sempre vai escrever sobre o lugar onde a gente teve os primeiros alumbramentos, as primeiras descobertas, embora a gente vá se afastando das nossas raízes, por vezes fisicamente, se mudando, como foi o meu caso, que com os 17 anos eu vim para São Paulo, onde resido até hoje. Eu fui então fazer o curso de publicidade e propaganda na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, e voltei muitas vezes a Cravinhos, onde mora parte da minha família, mas fui baseando minha vida aqui na metrópole, né, em São Paulo. E no entanto, embora distante, né, da cidade física, eu sempre estou regressando na hora que eu escrevo a esses momentos, a essa vida, a essa formação que na verdade me constituiu, né, como um ser. Então não tem como não levá-la, expressá-la também naquilo que eu escrevo.
E eu gostaria de saber, de certa maneira, como é que você concilia literatura, universidade e publicidade.
Então o que acontece? A publicidade, ela tem uma ligação comigo que eu fui descobrir um pouco mais adiante. No interior, meu pai era um comerciante e ele viajava muito vendendo cereais, né? Então milho, arroz, feijão a granel, que era muito comum naquela época fazer esse tipo de venda. E eu viajava com eles nas cidades circunvizinhas e tal, e me encantava o jeito dele vender as coisas, o jeito dele contar histórias, dele envolver o seu público, né, os outros lojistas ou supermercadistas ou donos de secos e molhados, para vender a sua mercadoria. E ele nos contava, nós, seus filhos, muitas histórias também. Então, eu mais adiante, fazendo publicidade, eu fui me dar conta que eu tinha encontrado uma profissão que eu sonhava, que era, ao mesmo tempo, contar histórias, porque a publicidade, de certa maneira, ela tem um viés muito fictício. A gente constrói narrativas, né, quando você cria por exemplo, um spot de rádio ou um comercial de televisão, que você compõe um cenário com personagens, com uma ação no qual o produto ali se desenvolve, né, junto, né, com a interação ao personagem. E, por outro lado, estava vendendo uma mercadoria. Então, de certa maneira, eu fui juntar duas coisas, uma paixão que era a literatura e uma admiração que era a arte do comércio. Então eu sinto que a publicidade, de certa maneira, veio juntar essas duas coordenadas aí que foram pautando minha vida. E, claro, aí fui trabalhando, né, depois que me formei, fui trabalhando no dia a dia em várias agências de propaganda, agências pequenas, médias, muito grandes, enormes, depois pequenas de novo. E foi muito bom porque eu tenho aprendido a melhorar, vamos dizer, a minha capacidade de fabulação, porque toda hora a gente tem que criar histórias novas para determinados tipos de produtos, serviços ou marcas anunciantes, até mesmo causas sociais. E dessa maneira também a minha literatura ganha, porque eu aprendo também a escrever uma certa economia de meios, né, buscando, vamos dizer, entre aspas, seduzir um leitor com uma história que não me obriga a escrever demais, mas sim buscar uma certa síntese, né, que a publicidade te obriga, porque, por exemplo, no geral a gente tem uma página de jornal, uma página de revista, 30 segundos para fazer um comercial em televisão. Então, dentro desse espaço, a gente vai aprendendo a contar uma história.
Justamente, João Carracosa tem livros sobre história da publicidade no Brasil, na verdade. Um versa até sobre recursos de persuasão mais utilizados pela nossa propaganda. Poderia dizer rapidamente quais são esses recursos?
Sim, eu depois, né, então, depois de trabalhar muitos anos, né, em propaganda, eu fui aprendendo que a gente se vale de elementos de persuasão. Muitas vezes o redator de publicidade o faz de forma intuitiva, ou vai aprendendo vendo outros textos, ou no dia a dia em agência, com diretores de criação, ou mesmo já numa geração como a minha, que já tem formação no curso de comunicação social e aprende técnicas publicitárias. E depois, sim, estudando um pouco mais essas técnicas, porque me interessava por isso, escrevi livros que são muito adotados em universidades, que se originaram do meu mestrado e doutorado depois também. Então, no dia a dia, a gente se vale, por exemplo, de apelos à autoridade, que são figuras retóricas muito comuns, ou seja, deixar alguma pessoa que tem uma credibilidade dar um depoimento sobre aquele produto. Isso se torna mais crível para um público a mensagem que é passada. Isso já era utilizado pela Igreja Católica, né, 4, 5 séculos atrás. Por exemplo, outros tipos de recursos que são os lugares de quantidade, são recursos matemáticos. Quando você diz esse banco tem 2.000 agências no país, é mais interessante do que apenas 30 agências. Então, são elementos retóricos, são recursos de quantidade, por exemplo, lugares, né? Existem lugares de qualidade, quando você não tem a maior rede, por exemplo, mas você tem um serviço único, um serviço singular, isso também é um recurso retórico que se chama lugar de qualidade. Existem também outros recursos, como, por exemplo, a valorização do inferior. É quando você se vale de algo que é inferior, mas que você consegue passar uma ideia positiva. Então, por exemplo, uma antiga campanha do SBT, que dizia que era o líder da vice-liderança. Então, o que é desvantagem pode ser transformado, uma espécie de, né, de transformação retórica, em vantagem.
Estamos conversando com o escritor paulista João Anzanello Carrascosa. Voltamos já.